Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é arte sustentável. O Museu dos Capuchinhos apresenta a mostra Mulheres e Arte, a Trajetória do Recriar, na qual um grupo de mulheres recicladoras caxienses aprendeu a fazer arte com materiais recicláveis. A exposição foi lançada nessa semana. O diretor do MUSCAP, que é o Museu dos Capuchinhos, Frei Celso Bordignon, falou sobre o assunto e também sobre o lançamento da edição da revista Le Musée. Frei Celso, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa entrevista.
Vamos lá. Vida super agitada, né, Frei Celso? Mas tá tudo certo, né? Faz parte. Frei, antes de a gente falar da exposição, que é um capítulo à parte, eu quero começar falando sobre mais um lançamento, né, da Le Musée, que muitas vezes a gente não dá essa importância, né, de uma obra ou de uma publicação de um periódico como essa revista, que deixa um legado, que traz apontamentos importantes, aprofunda temas relevantes da sociedade. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre esse legado que a Le Musée já deixa e mais um lançamento, né, dessa edição.
Sim, a Le Musée é uma revista que foi criada para divulgar o trabalho que é realizado no Museu dos Capuchinhos, aqui em Caxias, trabalho que é realizado durante o ano, né? Uma revista anual. E ela traz artigos que de interesse da cultura, do pessoal pessoas que trabalham em museus, e também para o conhecimento da cultura em geral, né? São artigos variados, todas as ações que realizamos durante o ano, com isso talvez com o objetivo de motivar também outros museus que façam o mesmo, né? Que registrem as suas atividades, que divulguem aquilo que é feito, né? Claro, uma revista é sempre um desafio, né? Porque não é fácil produzir uma revista, né? Desde os artigos, que a gente tem que ter cada revista uma temática, né? Até a questão da impressão, que tudo isso custa dinheiro, né? Então a gente tem sempre tentando fazer o melhor, mas às vezes as dificuldades são também grandes. Mas essa revista é gratuita, a gente não distribui para quem quiser, né? Pode pegar aqui no museu, pode pegar na próxima quarta-feira, quando vai ser lançada, né? Ou durante o ano. É de interesse de pessoas que estão ligadas à memória, à história e aos museus, né?
E um pouquinho também de plano social, né, Frei Celso? Eu até quero aproveitar aqui o ensejo da sua presença, o senhor que trabalha bastante tempo com a questão da arte, né, tem profundidade para falar desse tema. Nós vivemos um momento, alguns especialistas estão dizendo que nós estamos reeditando a Renascença, né, uma comparação muito superficial, mas seria um período, né, em que a Renascença estaria novamente com uma possibilidade de ser um antídoto, né, tempos que, tão difíceis, né, tempos realmente em que a arte, a cultura, a própria ciência, a medicina, foram colocadas em xeque, né? Não necessariamente nesse ano, mas nesses tempos. Isso posto, Frei, queria lhe perguntar sobre o papel também do dinheiro a serviço de boas ideias, né? A serviço do bem, daria para a gente dizer, porque o dinheiro, ele é volátil, né? Se ele estiver patrocinando bem, o futuro vai ser bom. Agora, se ele estiver patrocinando coisas, por exemplo, que não são elevadas, né? Que não são sagradas, que não são boas, o negócio fica bem difícil, hein?
Ainda existe uma mentalidade que para muitas pessoas, inclusive quem está em cargos políticos de poder, né, de que o dinheiro para a cultura e para a educação é dinheiro do Estado, que não tem retorno. Né? Mas eu pergunto, tem tanto dinheiro que é utilizado, dinheiro público, dinheiro nosso, dos impostos, que não tem retorno absolutamente nenhum. É só a pessoa parar e pensar, não vou nem citar aqui, né? De coisas que são gastas e não tem retorno nenhum, né? Eu acho que sempre tem retorno. Tudo aquilo que é aplicado em cultura, arte, e que seja voltado para a educação, tem retorno. É uma semente que é lançada. E eu acredito muito nisso, sempre vou acreditar nisso. E mesmo observando as pessoas que às vezes vêm no museu fazer alguma atividade, porque o museu, ele tem sentido se ele faz um trabalho inclusivo, de trazer as pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais, de todo tipo de cultura. O museu, ele é dinâmico, né? Então ele está sempre, ele está irradiando cultura, arte, né, e tudo mais. E ele é uma referência, né, à memória, né. E eu acho que o grande problema hoje é a falta de informação correta, informação verdadeira, porque tem muito fake news, né, em roda. As pessoas acreditam em tudo, não tem senso crítico. Isso é um grande problema. É um grande problema. Então, eu acho que tem que se voltar novamente a estudar, ler, ir a fundo nas coisas, não ficar na superficialidade. Essa coisa, gosto, não gosto, concordo, não concordo. Acho que tem que ir um pouquinho mais além, né?
Não há dúvida.
Na questão cultural. E o dinheiro que é aplicado em cultura é um dinheiro muito bem aplicado, muito bem empregado.
Aliás,
não é jogado fora, como muita gente pensa.
Claro. Frei Celso, sobre essa questão da aplicação, né, ou do dinheiro, do valor monetário a serviço também de uma causa, neste caso aqui a cultura, eu queria lhe perguntar sobre, por exemplo, o papel que um periódico como a Le Musée faz. A gente tem visto, o próprio Enem tem tratado de questões como, por exemplo, a importância que o museu tem feito consciência sobre esse assunto. Então, uma revista que trata de assuntos pertinentes ao museu, à cultura, ao erudito, ela também faz um legado no sentido de trazer profundidade de temas que às vezes não estão nas manchetes dos noticiários, dos jornais.
Sim.
Então, como a Le Musée dessa edição de 2021 traz temas relevantes e apresenta um legado importante para a nossa região?
Sim, os artigos que são escritos, né? Por exemplo, vou citar um aqui, né? Um artigo que ele vai ter agora, vai sair. Glossário latino-português de nomes e lugares, diálogo necessário entre letras clássicas, biblioteconomia e obras raras. Porque hoje estamos trabalhando muito, os museus trabalham com obras raras, por exemplo. E essas obras do século XVI em diante, que eram escritas em latim, para você fazer uma bela catalogação, tem que ter um certo conhecimento, né? Inclusive de latim, né? E de todas as marcas que tem esse livro, né? É antigo, marcas de uso, marcas de memórias que esse livro traz consigo. Então isso tem que ser escrito, tem que ser dito. Olha, um livro do século XVI é um senhor livro, tem que ser muito respeitado, não pode ser jogado aberto, ser jogado de qualquer modo, tem que ser acondicionado. Então essas coisas todas com relação à conservação dos acervos da memória, né, nos museus, nas bibliotecas, a Le Musée trata disso, porque isso é muito importante para prolongar a vida, nesse caso aqui, que eu estou citando esse artigo, do livro, né? Do livro, já que estamos na feira do livro também, que não é só colocar o livro na estante e deixar lá, né?
Verdade.
Outro artigo importante que tem aqui é, por exemplo, um trabalho que os freis fizeram logo que chegaram aqui com os índios. Os índios, né? Isso é, por exemplo, inédito, esse trabalho de um pesquisador, de um historiador, né, que fez mestrado em história social, e ele escreveu sobre o que os freis fizeram quando chegaram aqui. Não trabalharam só com imigrantes italianos, né? Trabalharam com todo tipo de gente que eles encontraram, que precisavam de serem assistidos e acompanhados e ajudados, né? E esses que eram chamados de bugres, né, porque eram uma conotação muito negativa. Aí até o Frei aqui nesse texto diz assim, ele, na época, né, não chamem eles de bugres, né? Não são bugres, é uma coisa pejorativa, né? Então, assim, essas coisas todas que tem que vir à tona através da pesquisa que é feita no museu, com os documentos que temos, com os materiais, e temos que divulgar isso para mudar a mentalidade através disso, né? Mudar certos preconceitos que se tem sobre muitas coisas. E aí, muitas vezes, a gente tem muitos chavões, né, para resumir um período da história tão complexo que foi a chegada, vou dar o exemplo, né, que estou deixando sempre a minha causa, a chegada dos três capuchinhos aqui, franceses, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eles vieram para atender os imigrantes, mas atenderam todo tipo de imigrantes, não só italianos, atenderam os poloneses, os franceses, os russos, que era uma misturança de gente. E tem que derrubar esse conceito de que foi só os italianos que foram atendidos, foi só eles que construíram essa região toda, né? Tinha muitas etnias de muitos países, né?
Claro.
Isso está bem comprovado, é só pesquisar e estudar a história. E o museu, então, tem essa documentação e ele vai publicando, na medida que tenha pesquisadores que trabalham em sistemas específicos. E ali no museu a gente privilegia isso, né? Desses artigos que falam da história, né? E que para quem lê, estuda e lê a Lemusé, muda de opinião, né? Muda de... começa a ver um outro horizonte, né?
Perfeito, perfeito. Frei, além do lançamento da Lemusé, que acontece nessa semana, dia 8, no mesmo dia, às 19 horas, acontece, então, a abertura, né, da exposição Mulheres e Arte, a trajetória do Reciclar. O senhor pode explicar?
Uhum. Sim, exatamente. Esse é um projeto que nós ganhamos, vencemos, né, esse projeto, pelo Ibero-Americano de Museus. São os museus da América Latina, Portugal e Espanha. Do Brasil, foi o único projeto que recebeu essa subvenção, esse auxílio, né, para realizá-lo. Que o objetivo é mulheres, né, fazendo arte, mulheres recicladoras. Porque o projeto tinha que ter um fundo social e, ao mesmo tempo, de inserção, né, de trazer pessoas de diferentes condições sociais que nunca entraram no museu ou que nunca pegaram um pincel ou que nunca fizeram arte, né? Então, elas fizeram arte, foram orientadas, nós tivemos vários especialistas e professores que com aulas e tudo, né? Para fazer arte a partir dos materiais que elas encontravam naquilo que chamamos de lixo, que não é lixo, né? Na verdade, o lixo são materiais que podem ser reutilizados para muitas coisas e que a gente joga fora, né? Então, elas pertencem a uma associação Arca, né? Que é ali próximo da Visate, das garagens da Visate. Essas mulheres, elas têm uma associação de recicladoras, né? E elas vivem, ganham pão delas reciclando materiais. E daí, a partir dos materiais que elas encontravam nesses que eram levados para lá, elas criaram arte com garrafas, com plástico, com coisas que elas achavam que dava para dizer alguma coisa. Então, elas tentaram, eu acho que o resultado foi excelente, porque elas tentaram dizer alguma coisa, se expressar, pessoas que nunca tinham feito, nunca tinham pegado um pincel ou uma coisa para fazer uma obra de arte, digamos, a partir de materiais recicláveis, né? Aproveitando materiais que são jogados fora. Eu acho que isso é genial, eu acho que é ótimo. Acho que nós cumprimos o objetivo, né? Aplicamos aquele dinheiro que veio do Ibero-Americano de Museus em favor delas, né?
Uhum. Que maravilha.
Desde o transporte que elas iam até aqui, até os professores e os materiais que a gente teve que comprar também, né? Algumas coisas para poder executar o projeto.
A então, arte que transforma, né?
A exposição é o fechamento, digamos assim, é o fechamento do projeto.
Perfeito.
É o encerramento do projeto com a exposição e elas vindo com a família delas aqui no museu, frequentar o museu, ver o que elas fizeram.
Que legal, então, que legal. É. Deixa o convite, Felipe, porque é aberto à comunidade, né?
Sim, está aberto, pode vir. As pessoas devem usar máscara, devem estar vacinadas.
Claro.
Não vai ter muita aglomeração, porque vai ser quando tem um determinado número de pessoas, a gente espera, né, mais um pouco para que entrem outros, assim, a gente vai controlar bem essa coisa da aglomeração. Nós acreditamos que ainda temos que nos cuidar muito. Então a gente vai fazer a abertura às 19 horas, quarta-feira, né? E vai ser um momento muito importante, assim, para esse trabalho de inclusão, né? De trazer pessoas para. Que geralmente nunca foram ao museu, nunca trabalharam com arte e estão tentando se expressar do jeito delas, com as possibilidades e a boa vontade e o desejo que elas tinham de dizer alguma coisa através da arte.
Perfeito. Celso, muito obrigada pela sua presença, por essas explicações importantes. Viu? Um forte abraço para toda a equipe.
Você ouviu o diretor do MUSCAP, Frei Celso Bordignon. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música.